agora na Rádio UFSCar. Papo de Geronto. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Olá, ouvintes da Rádio UFSCar. Eu sou o Luiz Eduardo, estamos dando início a mais um programa Papo de Geronto. Hoje, tratando de uma temática bastante atual, que é a vulnerabilidade social da nossa população idosa. O programa Papo de Geronto tem, nas últimas edições, trazido aí a participação de pesquisadores dos programas de pós-graduação da UFSCar. E hoje traremos aqui uma pesquisadora que atualmente cursa aí a pós-graduação no Departamento de Produção da UFSCar, mas ela traz aqui o seu trabalho desenvolvido durante o seu período de graduação no curso de Gerontologia aqui da UFSCar. É a Larissa Kaila Cesário, é uma pessoa muito dedicada, muito comprometida com estudos voltados para a desigualdade social, para a desigualdade étnica e racial, enfim, é uma pessoa que tem um viés bastante ligado às questões sociais, e a gente pede aí para a Larissa se apresentar para o ouvinte e falar um pouquinho da sua trajetória acadêmica desenvolvida aí nos últimos anos. Seja bem-vinda, Larissa.
Olá, meu nome é Larissa, eu sou gerontóloga, graduada aqui pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. Eu ingressei no ano de 2017, me formei agora, no início de 2021. E eu vim aqui contar para vocês, né, como o Luiz já apresentou, um pouco da minha trajetória acadêmica e também do estudo que eu desenvolvi durante a minha graduação. Quando eu ingressei na gerontologia, eu me interessei fortemente pelas questões sociais relacionadas ao processo de envelhecimento. E foi então que eu contatei uma professora, né, a querida Marisa, do Departamento de Gerontologia, para a gente poder desenvolver um trabalho nessa temática. E o primeiro trabalho que eu desenvolvi na minha trajetória relacionada a essa frente de vulnerabilidade social foi em uma comunidade que atende pessoas em situação de rua, aqui na cidade de São Carlos. Foi uma experiência incrível que quem me promoveu, né, me colocou nesse lugar foi a professora Marisa. Na época ela tinha um projeto de extensão e daí eu fui voluntária primeiro e depois eu fui bolsista. E eu trabalhava com essas pessoas, né, eram homens, não tinha idade específica, tinha alguns idosos ali, mas faixa etária diversificada, adolescentes, adultos e até idosos. Em sua maioria eram homens, às vezes a comunidade recebia algumas mulheres, mas temporariamente, porque elas seriam realocadas, né, para outros espaços que atendem somente mulheres. E o meu trabalho ali era fazer algumas atividades voltadas para a educação em saúde das pessoas que vivem nessa comunidade, fazer avaliação gerontológica dos aspectos biopsicossociais das pessoas. Também trabalhava com a rede de parceiros da comunidade, procurando apoio para doação de alimento, roupa, insumos diversos, assim, de higiene. Alguns ali estavam acamados, então precisava de alguns insumos mais específicos de saúde. E aí eu trabalhava nesse contato, nesse fortalecimento dessa rede, mais voltado para a gestão, né? E também tinha esse trabalho direto com o pessoal da comunidade. E aí eu fiquei uns 2 anos nesse projeto, os 2 primeiros anos da graduação. E depois chegou um momento que eu precisava escolher com que eu seguiria para o trabalho de conclusão de curso, né? A iniciação científica. Eu queria muito ter bolsa, a gente tem alguns programas aí de fomento à pesquisa durante a graduação, que é a Fundação de Amparo a pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, um órgão de fomento estadual, e também o CNPq, que é um órgão a nível federal, que também fomentam pesquisas de iniciação científica.
Bem, Larissa, e a sua temática de pesquisa? Fala um pouquinho dela, o que você abordou?
A temática da minha pesquisa durante a graduação em gerontologia foi a vulnerabilidade social e a fragilidade de idosos. A gente trabalhou com pessoas idosas cadastradas no Sistema Único de Assistência Social, que é um sistema similar ao Sistema Único de Saúde, o SUS, estruturado e organizado de forma bem similar.
Bem, Larissa, explica para o nosso ouvinte o que é fragilidade, o que é vulnerabilidade social e qual a importância dessas questões na qualidade de vida das pessoas idosas que vivem nessa situação.
Bom, para a gente entender esses fatores de fragilidade, vulnerabilidade social, e como que isso vai interferir aí no processo de envelhecimento e na qualidade de vida dos idosos, a gente precisa entender e estar claro que o processo de envelhecimento, ele é influenciado por diversos fatores. Além disso, o envelhecimento, ele ocorre de maneira heterogênea. Isso é, cada indivíduo envelhece à sua maneira, cada pessoa envelhece de uma maneira diferente. E existem alguns determinantes que vão influenciar esse processo e essa velhice, que são determinantes pessoais, o social, o comportamental, o econômico, o ambiente físico que essa pessoa está inserida, os serviços de saúde, serviços sociais que essa pessoa tem acesso. Então, a gente tem que ter em mente, de forma clara, que todas essas questões vão influenciar na velhice que eu vou viver e no processo de envelhecimento que eu tive ao longo da minha vida. Então, esse termo de vulnerabilidade é um termo que ele vem se modificando ao longo do tempo, a partir de algumas transformações que a gente tem na sociedade. Quando a gente fala desse termo vulnerabilidade, muitas vezes algumas pessoas associam esse termo à desigualdade, a risco, à exclusão, à pobreza. Essa vulnerabilidade que a gente está falando é basicamente uma condição de risco dos indivíduos, das pessoas, frente a acontecimentos diversos. Podem ser acontecimentos econômicos, fisiológicos relacionados à saúde, saúde psicológica também, acontecimentos legais, ambientais. Ou seja, exposições às circunstâncias e tensões e nas quais existe uma certa dificuldade em lidar com tudo isso. E ela pode assumir aí diferentes formas e dimensões no ser humano. Pode impactar o fator biológico, o fator psicológico, o espiritual, o social, o ambiental, o cultural, enfim, a depender dos acontecimentos que fizeram essa pessoa tá exposta, tá em uma condição de risco. E essa vulnerabilidade social, ela é multidimensional. Ela não afeta somente os indivíduos. Ela afeta famílias, grupos e comunidades de forma dinâmica. Ou seja, de diferentes formas e intensidades nessas pessoas. E a gente precisa compreender esses aspectos para que a gente possa estar fazendo algumas intervenções possíveis de melhorar aí a qualidade de vida dessas pessoas que estão expostas a esses riscos. E a fragilidade, Luiz, é uma condição, é uma síndrome na qual há um aumento da vulnerabilidade aos estressores. A gente ainda fala de vulnerabilidade, mas é mais uma vulnerabilidade biológica. Então, uma vulnerabilidade que está dentro de nós, no nosso corpo, que vai expor o indivíduo a um maior risco de desfechos negativos em saúde. O que, que são esses desfechos? Um maior risco de quedas, um maior risco de hospitalização, um maior risco da pessoa ser institucionalizada de forma precoce e morar numa casa de repouso, enfim, porque essa pessoa tá com essa síndrome. E essa síndrome, ela requer uma abordagem multidimensional, isso é, identificar ela de forma precoce, para que a gente possa estar elencando algumas ações para diminuir ou até retardar essa síndrome, e que essas pessoas acarretadas por isso possam estar aí tendo acesso a medidas preventivas e intervenções eficientes para que as pessoas tenham melhores condições de saúde.
Bem, Larissa, as pessoas que são frágeis, particularmente idosos, elas dependem mais das políticas públicas quando elas estão em situação de vulnerabilidade social e, além disso, são frágeis?
Bom, o idoso frágil é aquele que apresenta a mobilidade reduzida, um declínio funcional, uma redução de atividades de vida diária, uma perda de peso não intencional, ele tem a sua força diminuída, uma certa exaustão ao fazer algumas atividades ou simplesmente, às vezes, só por andar, além das alterações cognitivas. Então, esses idosos frágeis, eles têm uma maior dependência dessas políticas públicas porque eles já estão em uma situação de vulnerabilidade social. E a fragilidade é essa situação de vulnerabilidade biológica. Então, ele precisa de alguém ali que esteja muitas vezes ajudando em suas atividades de vida diária. Às vezes esse idoso não consegue pagar suas contas sozinho, não consegue ir ao mercado fazer compra, não consegue tomar sua medicação sozinho. Às vezes tem os idosos que já estão em uma condição mais avançada, que não consegue sequer fazer atividades básicas de vida diária, que são as atividades de se alimentar sozinho, tomar banho sozinho, que precisam de cuidados mais especializados. E esse idoso frágil, automaticamente, ele vai utilizar muito mais os serviços de saúde, demandar muito mais esses serviços e também de assistência social. Além de também precisar do apoio do seu núcleo familiar, porque ele tem uma demanda, ele apresenta uma demanda de cuidado e ele precisa que alguém em sua rede atenda a essas necessidades que ele apresenta. Na minha pesquisa, durante a fase de coleta de dados, que era a fase que eu ia visitar essas pessoas para avaliar como que estava a fragilidade, como que estava a qualidade de vida, como que estava aspectos sociais e psicológicos da sua vida, eu pude perceber que existiam alguns idosos que já estavam nessa condição mais avançada de fragilidade. Idosos que estavam acamados, que estavam sendo ali cuidados por pessoas do seu núcleo familiar. Às vezes nem eram pessoas do próprio núcleo familiar, às vezes era um vizinho que ajudava com alguma questão. Então a gente teve essa ideia a partir de identificar que isso estava acontecendo, de entrevistar também, não somente as pessoas idosas, mas também as pessoas que estavam cuidando dessas pessoas que estavam numa condição mais avançada de fragilidade.
Bem, supõe-se que pessoas vulneráveis e frágeis necessitem de apoio de cuidadores, né? Explica, Larissa, pra gente se as pessoas que exercem os cuidados nesses idosos, né? Se elas tem sobrecarga nesse trabalho, né? Particularmente aí nesse contexto que você estudou.
Isso, a proposta de conversar com esses cuidadores informais foi realmente essa, de identificar se havia ali uma sobrecarga por conta dessa atividade que essas pessoas estavam exercendo. E sim, a gente identificou sobrecarga nesses cuidadores. A maioria deles eram mulheres com uma média de idade relativamente alta, de 59 anos. Tinham participantes mais jovens, participantes mais velhos. E 66% dos participantes apresentaram alguma sobrecarga. E 44% apresentou uma sobrecarga leve a moderada e 22% uma sobrecarga severa. A gente tem aí, né, um contexto de que muitos desses participantes, eles cumpriam outros papéis sociais, eram esposas, mães, irmãs, donas de casa, com outras tarefas e responsabilidades. E alguns dos entrevistados, eles relataram realizar atividades e tarefas de cuidado, às vezes mais complexas que o outro. A gente volta naquela questão, né, de heterogeneidade. Cada indivíduo é um ser único e percebe suas ações de diferentes modos. Então, às vezes, uma mesma atividade que era realizada por um cuidador, que estava considerando essa atividade simples, fácil, para outro essa atividade era relativamente complexa, de difícil execução, enfim. Então, a gente tem que pontuar essa questão.
Bem, Larissa, sendo a fragilidade uma variável, ela possivelmente deve ser medida, né? E no caso de uma pessoa idosa, né, nessa questão de fragilidade, o que você encontrou na amostra que você estudou, né? Que níveis de fragilidade foram encontrados aí durante os seus estudos? Explica pra gente.
Existem muitos instrumentos utilizados para identificar, avaliar, medir a fragilidade. Mas a gente escolheu a escala de fragilidade de Edmonton, que é uma escala que ela avalia 9 domínios da pessoa. Então, o domínio de cognição, o estado geral da saúde, a independência funcional, o suporte social, uso de medicamentos, nutrição, humor, continência e desempenho funcional. E aí você pontua, né, para cada domínio. A pontuação máxima é de 17 pontos, e aí ele divide e classifica a fragilidade por níveis. Então, a gente tem o nível dos não frágeis, o nível de aparentemente vulneráveis, ou fragilidade leve, fragilidade moderada e fragilidade severa, a depender de quantos pontos a pessoa fez nesses domínios que eu citei. E a partir da aplicação desse instrumento, a gente identificou que aproximadamente 37% dos participantes do estudo estavam ali na condição de fragilidade. E, portanto, eram classificados como pessoas idosas frágeis.
Bem, se medimos fragilidade e vulnerabilidade, possivelmente medimos também qualidade de vida. Explica para o nosso ouvinte como medir a qualidade de vida dessas pessoas idosas, né? E se você apurou aí algum resultado com essas medidas.
A qualidade de vida é a mesma coisa. A gente tem diversos instrumentos aí na literatura que a gente pode estar utilizando para avaliá-la. Mas a gente escolheu um instrumento que já é bem consolidado, do WHO-Qual Group, que é o WHO-Qual Brief e o WHO-Qual Old, já é validado aqui no Brasil. E eles abordam domínios físicos, psicológicos, sociais e ambientais. E também é por pontuação. Esse é o WHO-Qual Breath. E o WHO-Qual Old, que é um instrumento especificamente para avaliar a qualidade de pessoas idosas. Os resultados desses dois instrumentos de qualidade de vida, eles são separados por domínio. E aí observou que, em relação ao instrumento Who Call Breath, o meio ambiente foi o domínio menos pontuado. E o Who Call Old, o domínio morte e morrer, foi o domínio com uma maior média. E a gente encontrou uma correlação negativa forte entre a fragilidade e o domínio físico, e uma correlação moderada no domínio psicológico. Então, o que que isso significa na prática? Significa que esses resultados demonstram que pessoas idosas frágeis, elas possuem uma pior qualidade de vida no domínio físico e no domínio psicológico, principalmente. Provavelmente porque elas precisam de uma assistência para a realização de atividades de vida diária.
Bem, Larissa, explica para o ouvinte os impactos que a fragilidade e a vulnerabilidade social têm nos serviços de assistência social do nosso país.
Bom, o impacto principal que a gente tem nesses serviços de saúde e assistência social é a sobrecarga, eu acho, viu, Luiz? A gente tem aí pessoas idosas que elas estão vulneráveis biologicamente, que é o quadro de fragilidade, e elas estão vulneráveis socialmente, elas precisam desse apoio da assistência social para conseguir ter acesso a alimento, a transporte, a algumas questões que fazem parte ali do básico para a gente conseguir viver. E se a gente não tomar cuidado, a gente não vai conseguir atender toda essa demanda. Por isso que esses serviços, eles precisam pensar em ações não só para resolver esse problema, a pessoa sofreu uma queda, então vamos hospitalizar essa pessoa, vamos tratar. A gente precisa de ações que ofereçam uma forma de prevenir essas questões, de prevenir a fragilidade, de prevenir a vulnerabilidade social. Isso já acontece claramente nesses serviços, tanto nos serviços de saúde como nos serviços de assistência social, mas a gente precisa fortalecer ainda mais essas ações para que a gente possa diminuir esse número de pessoas que vivem na comunidade, que estão em estado de fragilidade e que estão numa vulnerabilidade social muito alta. É a partir dessas ações de prevenção que a gente vai conseguir diminuir essas demandas e diminuir essa sobrecarga desses sistemas.
Bem, então, como poderemos melhorar a rede de proteção aos idosos, né? Particularmente esse grupo que você estuda, que são os frágeis e os socialmente vulneráveis?
A rede de proteção, de suporte, não somente das pessoas idosas, mas de todos nós, ela é composta por diversos atores e a gente tem o tamanho dela, pode aumentar ou diminuir, a depender do momento que a gente está vivendo. Então, ela pode ser composta por familiares, por amigos de diferentes grupos que a gente convive, que a gente circula aí na comunidade. Pode ser composta por profissionais de saúde, por profissionais que estão nesses serviços de assistência social. A rede pode ser muito grande, como também pode ser muito pequena. Eu acho que o primeiro passo para a proteção desses idosos é fazer um fortalecimento, é aumentar essa rede. A questão é como que a gente pode fazer isso? Ações desses serviços de saúde e assistência social que promovam convívio social, que promovam o acolhimento de famílias, o fortalecimento do vínculo familiar, como já é colocado dentro dos construtos da assistência social, são ações imprescindíveis para o fortalecimento dessa rede. Então, a gente tem que continuar nesse caminho de ofertar esse tipo de ação que visa fortalecer aí as relações desses indivíduos e que isso possa continuar, possa se pendurar, porque é muito importante para a proteção dos idosos.
E aí, já encaminhando aí para o final do nosso bate-papo, Larissa, você faça aí suas considerações finais para o nosso ouvinte.
Bom, quero agradecer ao meu querido amigo Luiz por esse convite tão especial. Agradecer também ao pessoal da Rádio Fiscar por nos conceder esse espaço aqui para a gente estar colocando, se mostrando para a comunidade enquanto pesquisadores, gerontólogos que desenvolvem trabalhos que pensam sobre as questões do envelhecimento. E é isso, pessoal. Muitíssimo obrigada aos ouvintes e até a próxima.
Prezado ouvinte, este foi mais um programa Papo de Geronto, tratando aí mais uma vez de uma temática bastante relevante na atual conjuntura econômica e social do nosso país, que foi a vulnerabilidade social e a fragilidade, que são dois males aí que acompanham grande parte da nossa população idosa. Esperamos aí que você tenha gostado e aguardamos você no nosso próximo programa. Obrigado, tchau.
Tempo, 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 tempo. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 tempo. Entro num acordo contigo. Tempo, 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 tempo.
Você escutou Papo de Geronto. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.